No canto esquerdo, pensando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, boa aventura! No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca Quidó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
Alô, aí tem Henrique Boaventura. Infelizmente, o povo só lê o que interessa. Pela primeira vez eu falei uma verdade, é isso do que tu quer falar?
O brabo é que esse interessa, ele é um...
Às vezes nem o que interessa, o que tu quer dizer, né?
É, exatamente.
É leitura condicional. Eu leio o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim eu não leio.
Não, porque tem coisas boas que os arrombados não leem.
Entendi.
É tipo, sei lá, mano.
Tem sempre isso, né? O ser humano deu errado. As únicas coisas que são consistentes no universo é a velocidade da luz, é a expansão do universo e que tá cheio de arrombado. Velho.
Verdade.
Mas, Estevão, me conta o que você tem feito dessa sua vida, já que faz tempo que a gente não grava.
Então, meu, eu virei... Olha só, há 10 episódios atrás, talvez? Quando é que foi o Sala de Braçagem, Cervejas de Guarda?
Vários episódios atrás. Mas não foi 10, eu acho.
Não muitos.
Talvez tenha sido.
Foi esse ano?
Foi esse ano. Vai falando que eu descubro.
Enfim.
É assim que funciona o mundo.
Há pouco tempo atrás, estávamos aqui, gravei, falei que não, que esse negócio de colecionar cerveja é para os fracos, que não bebem, que não sei o quê, e nananá, cheio de julgamentos, né? E eu virei um colecionador de cervejas.
Arrombado.
De lá pra cá, naquele episódio eu tinha, sei lá, 2 garrafas de 750 na geladeira. E só.
213 o episódio.
16 episódios atrás.
16 episódios atrás, 4 meses.
Eu tenho mais de 20 garrafas já, entre 750 e a maioria é 750. Virei uma pessoa que eu...
No episódio de hoje de acumuladores.
Mano, e é tipo, não vislumbro, tá ligado? Comprei umas wine drop do Dani, da Narcose. Mano, essa ela tem 10% de álcool, velho. Vou descer e dá-lhe numa garrafa de 750 de uma selva de 10% de álcool às 9 da noite, terça-feira. No way, mano. No final de semana eu não vou tomar essa selva sozinho.
Mano, tem que tomar na calma da vida, velho. Tipo, tem que pegar, servir, tomar um pouquinho, tomar água.
Começar no sábado, terminar no domingo.
Considera que teu almoço, ele é feito de etapas, né? Tipo, um almoço que tem em várias... como se chama? O serviço completo, o teu almoço, né? Tem entrada, tem o prato principal, tem sobremesa. Isso leva umas 5 horas, mais ou menos.
Não consigo.
Então, tudo bem. Então não bebe, fica, deixa na tua garrafa, na tua geladeira, então.
Sabe qual é o rolê? É, tipo, eu convido os brother pra fazer um churras e tal, não sei o quê.
Aff.
E aí tem umas cervas massa pra tomar, mas os caras não aparecem. Hoje um apareceu, me mandou mensagem no WhatsApp e tal, querendo amizade de novo. Eu só ignorei, né, velho? Vou me fazer de difícil agora. Mas...
Todo mundo fala...
Falando...
Dei um palco pro Estevão.
Falando... E não precisa, as pessoas não precisam falar nada, meu. Eu só falo aqui, velho.
Tá bom, tá bom.
Falando em amizades, visitei o Henrique esse final de semana.
Ganhou maracujás.
Ganhei maracujás. Uma pimenta.
Descobri a raça da minha pimenta.
Qual é a marca mesmo?
É Ahi.
Ahi.
Pimenta peruana.
Te dei uma pimenta importada, velho. Reclamando.
Olha só, só precisava ter me falado na primeira vez antes de eu quase morrer comendo molho forte.
Contrabandeei a semente do Peru, velho.
Olha só, as...
Polícia Federal aí.
A fiscalização que nos escuta aí, um abraço.
Pois é. Mas falando de novidades cervejeirísticas, eu só vou dar o spoiler aqui. Em breve, coisa de 60 dias, talvez? Menos?
Não, menos. Tem que ser menos.
Menos, tem que ser menos. Em menos de 60 dias, então, teremos novidades muito interessantes para os apoiadores de Braçagem Fortísticos.
O que seria, Estevão?
Não.
Pode dar um...
Não.
Não pode dar nenhum cheirinho?
Cerveja.
Olha só, como se a gente falasse de outra coisa nesse podcast.
Cervejas exclusivas.
Pra quem apoia ou pra quem não apoia, Estevam?
Não, pra quem apoia, né, meu? Respeita a minha história, velho.
Priscila chegou com um curso, jogou aqui. Calma, concurso ainda é cedo.
Não. Cervejas. Acesso a cervejas.
Cervejas exclusivas, cervejas esticantes?
Cervejas esticantes.
Olha aí.
Vai ser...
Aguarde com fim, então.
Vai ser uma novidade explosiva.
Cheio de smooth sour, tá ligado?
É, eu ia dizer, tipo, lata mal selada.
Ai, ai. Mas enquanto a novidade não vem, Henrique, o que, que tu anda abraçando? Abraçou minha Kelsch?
Não, eu terminei de abraçar uma Helles Rauch, que eu queria aproveitar a lama da minha Rauch Beer, que, diga-se passagem, tá linda, maravilhosa. Estevam tomou ela e gostou.
Fui na tua casa e não ganhei mais, por sinal, né?
Eu podia ter pego mais, podia ter pego. Levo pra ti essa semana.
Kelsch?
Não, Kelsch não. E vou... Ah, dói falar isso, mas eu vou fazer uma Rye e uma Black IPA. As próximas duas inaugurando a minha leiteirinha.
Ô, mano. Estevam, devolve meu amigo aí.
Eu estava dizendo pro Estevam que ou a gente morre herói ou a gente vive tempo suficiente pra virar o vilão. Meu. E agora eu tenho uma leiteirinha, tá toda pimp my leiteirinha. Tipo, tá lá cheio das torneirinhas, pá.
Mano, leiteirinha com torneiras no plural.
Não, é uma só torneira.
Como assim só uma torneira? Não tem uma embaixo e uma em cima?
Eu botei só uma torneira e botei um airlock. Em cima eu botei airlock.
Rye e Black IPA.
Isso aí. Rye e Black IPA. Mais dois checks. Por quê? Porque eu... Semana passada, talvez, eu tenha lançado a nova versão do BJCP Score, que ficou um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais bonitinha também. E daí eu ressaltou o fato de que eu não tô mais em segundo. Mas pra alcançar o Estevam é fácil. Porque eu tenho muita cerveja fácil de fazer pelo caminho. Então, vai sair mais duas.
Como é que é? O BJCP Score é uma competição saudável, barará, barará.
Mano, eu tô com leiteirinha agora, mano. Eu tô com leiteirinha, já cagou tudo, velho.
Mano, tu fez uma leiteirinha e tu vem com essa cachaça de que é competição saudável, menos pra mim.
Uma vez no inferno, abraço o diabo.
Mano, leiteirinha, velho.
Inacreditável.
É, cara, é isso. Eu posso morder minha língua.
Inacreditável.
Mas é bonitinho. Fica bonitinho ela ali com a torneirinha.
Cara, a quantidade de osso que eu engoli quando eu te mostrei a leiteirinha a primeira vez... Ah, porque não sei o quê. Porque...
Tu não deveria ficar feliz?
Tu não tem vergonha na tua cara? Não, eu vou ficar amanhã. Agora é a hora de eu te xingar.
Ah, entendi. Por favor, me xinga então.
Porque tu não tem vergonha na tua cara. Porque não sei o quê. Fizeram figurinha minha enche...
Pera só um pouquinho. Vergonha na cara tu não tem mesmo. Então, tipo, eu só fiz uma afirmação que tu tem total noção de que tu não tem, tá ligado?
Leiteirinha, meu.
É só uma constatação.
Mano, o próximo passo é tu contratar um funcionário pra fazer cerveja, tá ligado?
É... Tu é muito mais sem vergonha, meu, por não fazer cerveja e ainda marcar cerveja no BJCP Score. Mano, cada ceva nova da Cubo é um check pros dois Lucas e um pra ti, meu. E, tipo, quem é que meteu a mão na parada lá, velho?
E se eu te falar que a gente... Não, essa eu preciso contar, rapidamente.
Ah, tá, bem na hora que eu tava falando.
É, o Laux me mandou essa semana, no dia que tu postou a atualização que consegue filtrar os estilos, o Laux me mandou assim... Acho que uma American Amber Ale seria um produto legal pro distrito.
Aí eu só olhei pro lado, assim, abri o BJCP Score e tava faltando o check pra ele, tá ligado?
É, mano, a gente cria umas ferramentas. Mas, aproveitando, tem uma outra ferramenta que a gente fez que é meio que reflexo do programa que a gente fez, do sala de braçagem que a gente fez sobre a diminuição do hobby. E daí, uma das coisas é que muitas pessoas relataram que não sabiam da existência de associações, agremiações, confrarias perto do seu lugar de residência. E uma coisa que a gente fez foi criar, tá lá no site do Braçagem Forte, uma lista de associações, separadinho por estado, com as maneiras de contactar, seja Instagram, seja e-mail, seja qualquer coisa que seja a maneira de comunicação dessas entidades, para aproximar essas pessoas que querem participar, né? Querem estar junto de outras pessoas fazendo cerveja. Então, para quem quiser, tá lá no site, ou é associações.braçagemforte.com.br. Então, se você não vê a sua associação lá, tem um linkzinho para você preencher um formulário rapidão, as informações vão para dentro do site. Então, é a nossa tentativa de fazer as pessoas, conectar as pessoas.
Não é só corneta.
Como assim corneta?
Não, não é só a corneta. A gente corneteia o mercado, mas a gente tenta fazer a nossa parte também. O Henrique, basicamente, né?
A gente não corneteia. A gente expõe as coisas que a gente julga. Pode ser que a gente julgue errado, mas a gente julga que estão ruins. Mas enfim.
Ah, mas é...
Vai ter uma parte 2 desse programa pra gente se sujar de novo.
É daqui uns dias, né? Inclusive.
É daqui uns dias. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter outra coisa que vai acontecer nesse programa, mas aí deixa pra esse programa. E, Estevão, a gente tá aqui com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Inclusive, domingo agora, foi a última cerveja do kit da Narcose. Qual era a cerveja, Estevão?
Era a... Barbaridade, não me deixa assim. Era a Belgian número 10.
BA10, eu acho que era isso. BA10, something something.
Belgian Dark Strong Ale, envelhecida em carvalho. Barrel Age.
Boa. Foi a última cerveja, foram uns 4 cervejas que a gente avaliou. A cada 15 dias a gente avaliou uma cerveja e foi muito massa. O pessoal gostou bastante de todo o processo. Então, se tu quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Rafael Lando, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Pelicaro, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link tá no post.
E eu já tô aqui com a Selva da Prússia para a próxima confraria, que ia ser, mas não foi. Mas vai ser agora dia 17 de abril de 2024. A Selva com Sultana. Lembrando que o Expedição do Lúpulo é o clube de assinaturas da Prússia, que vem todos os meses uma IPA com foco em lúpulo diferente. Esse mês é o Sultana. Chama os jovens no Instagram, que tem lista de espera. Volta e meia abre assinatura, fecha assinatura. Tá sempre, né? Abre uma vaguinha, o pessoal já preenche. Então, fiquem ligados.
Sultana of Swings. Sorry. É mais forte.
Para não esquecer, vocês já estão acostumados, mas volta e meia a gente faz uma série de episódios abordando um tema que, na nossa visão, merece um aprofundamento. Já passamos pelas séries Será Que Deu Ruim, Lúpulos, De Volta ao Início, Maltes, Madeira, Concursos. E agora a gente está falando de mais uma, falando de estilos. E não é um programa sobre um estilo específico, mas sobre isso. É uma abordagem mais filosófica, interpretação de guia. A gente já passou por 2 episódios. O episódio número 1 da série foi o 220, Toda Cerveja Precisa de Estilo. O episódio 2 foi o 223, Interpretando o Guia de Estilos BJCP versus BA. O episódio de hoje é o 3º, Interpretando o Guia de Estilos Aprofundando o BJCP, o 229. E o próximo deve ser, provavelmente será o 232, Produzindo Cervejas Fora de Estilo. Lembrando que não é uma promessa, porque de promessa já estamos cheio, é só uma... Um planejamento, não nos cobre.
É isso aí. A gente começou falando sobre povo que não lê, povo não lê o que quer, lê só os pedacinhos que interessam. E o BJCP, o guia de estilos do BJCP, não é diferente. As pessoas, muitas delas, não sabem, não viram que existe uma grande introdução ao guia, explicando o porquê do guia, porquê, como usar, como fazer as coisas. Então... Mas o BJCP, né, mais especificamente, o Guia de Estilos da versão 2021, ele é uma pequena modificação, uma revisão da edição de 2015. Mas quando a gente olha para a edição 2008, que aqui no Brasil ficou mais famosa, eu acredito porque tinha tradução, ela é uma grande atualização. Tem muito mais estilos, muito mais informações, né? E lá no BJCP, quando a gente olha a fundo, a gente vê que tem... objetivos. O guia, ele tem objetivos, ele é norteado por objetivos bem específicos. Ele tem como objetivos descrever estilos de cerveja ao redor do mundo, esses estilos que são como eles são encontrados nos mercados locais. Então, é uma grande diferença, porque em outras versões do BJCP a gente tinha um problema de a gente tinha descrições de estilos importados, já sofridos de viagem. Hoje em dia a gente tem a descrição do estilo como ele é encontrado nos mercados locais. Então, uma Czech Amber Lager vai ser como ela é descrita lá bebendo na torneira na República Tcheca. Não uma versão importada que chega na garrafa lá fora. Também tem como objetivo se manter em dia com as tendências emergentes do mercado de cerveja artesanal. Não necessariamente aceitando qualquer... tipo de suborno pra virar estilo, mas olhando pra entender, já cometeram erro? Porra, Brute IPA tá aí pra provar que já cometeram muito erro, né? Também tem descrever cervejas históricas que passam a ter apreciadores, né? Tipo, não necessariamente todas, não é uma lista exaustiva de cervejas históricas, mas as principais, principalmente as que tiveram relevância histórica, elas vão ser listadas. Descrever as características sensoriais de ingredientes e ajudar a organizar competições e administrar a complexidade dos eventos da melhor forma possível. Então, isso é os objetivos que norteiam o guia de estilos. Lá dentro do guia, os estilos eles são organizados e agrupados segundo uma miríade de critérios, mas principalmente levando em conta um agrupamento de estilos com características de julgamento similares, ao invés de uma origem ou nome de família em comum. Se a gente for olhar lá no guia, tem no final, bem no final nos apêndices, tem esse tipo de agrupamento. Mas não é o agrupamento principal, porque o agrupamento principal ele é focado em como avaliar essas cervejas, como, de certa forma, julgar essas cervejas em concursos ou, pelo menos, você bebendo ela em casa. Então, cara, tu olha pro guia, tu não faça presunções, né, de que essa é característica primária, tipo, essa aqui, isso é mais importante, isso aqui é menos importante, ah, teor alcoólico, equilíbrio, sabor predominante, país de origem. Tipo, isso foi usado basicamente para tentar agrupar em categorias, né? Então, o motivo ele é mais detalhado.
É, um exemplo bom é, tipo assim, não vai ter cervejas escuras britânicas, não, sei lá, tem amber em português. É cerveja europeia amber maltada. Cerveja europeia amber lupulada. Esse cerveja europeia, e aí vocês podem dizer, não, mas tá aí, ó, a região. Mas é um indicativo de sensorial. Europeia lupulada é, tipo, claramente diferente de lupulagem Mundo Novo e lupulagem americana, saca?
Tem, por exemplo, categorias International Lager, tem Czech Lager, mas são características locais. Não é necessariamente a posição no mapa, até porque não existe uma posição internacional. Então, tipo, International Lager são características globais que tem naquela cerveja que fazem elas entrar aqui e não necessariamente uma localização no mapa.
Mas eu falei de lúpulo, né, como característica primária, e o perfil de lúpulos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem mudado bastante, né, nos últimos anos, variedades novas, muita variedade nova, muito desenvolvimento de lúpulo, e quem traz os melhores lúpulos para cá, as maiores novidades, é a Hops Company. Eles são especializados em fornecer os melhores lúpulos, eles vão diretamente nas fazendas e trazem para cervejarias aqui no Brasil, então entrem em contato com a Hops, hopscompany.com, ou mandem um direct e sejam felizes. O formato da descrição dos estilos no guia é um ponto bem importante. Eles são descritos num formato padrão. As seções dentro desse modelo, desse template, têm um significado específico que a gente precisa compreender para não ser mal utilizado. Primeira coisa que a gente vai encontrar quando a gente abre um estilo é a impressão geral. E eu arrisco dizer que essa é a principal parte da descrição do estilo no guia. Como a gente falou no início, né, as pessoas só leem o que elas querem e têm preguiça e só tiram um pedacinho da informação. Se tem alguma coisa mínima que tu tem que ler, é isso aqui. Essa seção vai descrever a essência do estilo. Aqueles pontos que vão distinguir o estilo dos outros, que tornam esse estilo único. E também pode ser pensado como uma descrição expandida, pensando em consumidores. É útil para descrever e diferenciar o estilo para alguém que não é um beer geek, ou para alguém que não é um jurado, para alguém que não é um profundo conhecedor. E eu faço isso frequentemente. Ah, vem alguém e começa a falar comigo sobre Kentucky Common. Mano, eu estudei o guia, eu sei os estilos e tal, mas cara, Kentucky Common é uma cerveja que eu tomei duas na vida. Literalmente, duas na vida.
Uma minha.
É. Não é uma cerveja do meu dia a dia, sabe? Não é uma cerveja que eu tô olhando, planejando produzir uma, que eu tô pensando em ingredientes, que não faz parte da minha rotina. Puta, mas como é que é uma Kentucky comum mesmo? Abre o guia, impressão geral. Pau. É isso. É 10 segundos. Tá resolvido. E se tu sabe procurar as palavras-chave, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, sobre como o guia é escrito, tu entende muito rápido a lógica e tu consegue assimilar bastante a informação. As outras seções são quatro, aparência, aroma, sabor e sensação na boca. Elas descrevem os blocos sensoriais básicos que constroem e definem o estilo. E são os padrões que a gente usa para julgar a cerveja numa competição.
Só um fato interessante. A impressão geral só entrou no guia 2015. até o Guia 2008 a gente não tinha impressão geral. Então foi uma adição que também é bem útil pra gente no dia a dia.
Nossa, é essencial, eu diria. Voltando às sessões sensoriais, né, aparência, aroma, sabor e sensação na boca, elas focam numa descrição da percepção sensorial proveniente do ingrediente, não no ingrediente ou não no processo. Uma APA tem sabor de lúpulo XPTO, né? Não é que o dry hopping de uma APA é assim o assado, né? A diretriz, inclusive, ela é escrita da forma que um jurado treinado que não tenha aprovado exemplares de um determinado estilo possa avaliar e possa fazer um julgamento, enfim, sem ter provado a cerveja. É tipo, sabor de lúpulo médio. Tu julgou 42 estilos, tu vai chegar num estilo que tu não provou aí de sabor de lúpulo médio, tu sabe o que aquilo significa, porque sabor de lúpulo médio é um indicativo de intensidade de sabor que é igual para todos os estilos.
E não só isso, né, Estevão? Também, por exemplo, usando o lúpulo como exemplo, tu falou sobre técnica, né, do dry hopping, por exemplo. Não é, o dry hopping é... Como tu chega no perfil, não interessa pro estilo. É a mesma coisa, não vai estar escrito lúpulo sass. Vai estar lúpulo floral, condimentado, herbal, sabe? Coisas assim. Não o nome do ingrediente per se.
Ótimo. Sobre essa questão de avaliar uma cerveja sem ter provado o estilo, eu queria, mais pro final do episódio, fazer um... instigar, enfim, trazer o debate, questionar o Henrique sobre isso. Mas o guia, ele é feito pra... digamos assim, aumentar as chances de tu performar bem sem ter provado um estilo ou não. Se tu deve fazer isso ou não, a gente discute depois, né? Mas é assim que é construído. A próxima sessão é a sessão de comentários. Ela é... Cara, contém curiosidades, né? Trivialidades interessantes, notas adicionais sobre o estilo, coisas que não necessariamente afetam a avaliação sensorial, mas fazem parte do todo, né? Da construção do estilo. E funciona muito legal, muito bem, com o próximo tópico, que é a história, né, que conta um pouco da história do estilo. Lembrando que o BJCP não é uma organização com foco em pesquisa histórica, cara, né?
Não é, mas se tu for ver no Guia 2021, por exemplo, Ron Pattinson, tem o jovem lá, o Cornell, que não é Bernard Cornell, é Martin Cornell.
Sim.
Tipo, uma galera que é focada em história, que tá tentando... pelo menos...
Tudo bem, mas não é esse...
Dá um pouco mais de embasamento. Eu gostaria que tivesse mais historinha, eu gosto de historinha.
Sim.
Mas não é o objetivo.
São coisas diferentes, né? Tu ter pessoas qualificadas pra fazer um bom trabalho não significa que esse é o foco da organização. Que não é. Não tem nada a ver com história. É tipo, chamar o Ron Pattinson e tipo, meu, ajuda aí pra trazer pontos importantes do desenvolvimento do estilo e, cara, é um parágrafo. O cara tem um livro sobre o estilo, 250 páginas, e ele vai resumir aquilo ali em um parágrafo. Por mais que seja, quem quer que seja, mano, vai ficar raso.
Vai. Vamos fazer a versão expandida do BJCP com a história.
O objetivo não é contar a história do estilo, é dar uma pincelada num tweet. O próximo quadro é o quadro de ingredientes. Ingredientes ou processos típicos e comuns que trazem um caráter distinto para o estilo. No passado, inclusive, essa parte do guia, ela trazia um detalhamento maior de insumos. E isso mudou porque as pessoas tratavam essas notas como receitas ou como requerimentos. A German Pils usa malte Pilsen Continental e lúpulo Mittelfru. Aí vai o Estevão lá e faz uma German Pils com Tettnanger e tipo, ah, meu Deus, tá fora do estilo. Não.
Mano, e tem uma outra treta desgraçada nisso que também é o uso do e ou. No guia em inglês, and ou or só. Somente os dois separados, né? E as pessoas acham que é um ou outro, ou os dois juntos. Tipo, também tem esse rolê. Tipo, na tradução do BJCP 2021, a gente focou muito em fazer essa explicação de que é usado e ou, porque não necessariamente precisa ter as duas características, ou as três, ou as mil características, saca?
Saco. Faz sentido, inclusive, né?
Sim, total.
Mas, só expandindo essa questão dos ingredientes, cara, não usem isso como um guia. Não usem isso como uma regra. Ah, eu quero fazer... a minha German Pils com Cascade. Pode ser. Se funcionar, se não funcionar, são outros 500. Mas, saca, não é o ingrediente, de novo, não é o ingrediente que dita o estilo. O que, que foi esses dias que teve um debate no grupo, Henrique?
Sobre?
Que sobre eu ter feito uma ceva e alguém me... Ah, não vou lembrar.
Não, foi no grupo. Eu acho que foi da minha Gozi, que é limão siciliano. E daí, acho que foi o Chico Milani falou que... Ah, Gozo não baixa de mão cilindro, assim, importa o que tá no copo.
É, enfim, importa o que tá no copo, mano. Ah, fiz uma American IPA e ficou escura, Black IPA neles, velho. Chablau.
Afinal de contas, pode ser que a minha Rye IPA vire uma Black IPA.
Né? Próximo tópico é a comparação de estilos. Isso é um negócio bem massa, eu acho super útil, principalmente...
A segunda coisa mais útil do guia.
A segunda coisa mais útil do guia. É, tipo... Kentucky Common, li a impressão geral, não entendi. Mano, pula lá pra baixo na comparação de estilos.
Total.
Cara, aí tu vai ler e é uma cream ale escura. Caixa. Entendi. É isso, sabe? A comparação de estilos traz pontos-chave que vão distinguir o estilo de um estilo pro outro, o que tá parecido, o que não é, como funciona. E pra quem tá estudando pro written, pra prova escrita do BJCP, que é virar national como nós... Ah! Não julguei nenhum concurso ainda, mano.
Tá na hora?
Tá na hora. Em abril.
É mês que a gente tá aqui, inclusive.
Exato. Mas, pra quem tá estudando, tem uma das questões da prova escrita é compare e contraste estilos. Então, esse entender as relações de similaridade e de diferença entre estilos é importante pra isso também. E aí tem instruções pra inscrição, é uma sessão que identifica informações necessárias, né, principalmente para os estilos specialty, que tu tem que fornecer na hora de fazer a inscrição da cerveja em uma competição. E aí a gente chega nas estatísticas, que são os dados gerais de estilo, OG, FG, cor, teor alcoólico, etc. E aí tem um ponto importante que a gente tem que ter em mente, que essas estatísticas, elas são apenas diretrizes, elas não são dados absolutos. Inclusive, vai ter exemplo comercial fora desses parâmetros, mas isso é feito para descrever onde a maior parte dos exemplares está. Ajuda a determinar a ordem de julgamento na hora de uma avaliação, mas não necessariamente deve servir para desclassificar uma cerveja, até porque sensorialmente a gente não tem acesso a essa informação. Ah, tô tomando essa cerveja aqui, eu acho que ela é uma OG 1072. Tipo, mano, sai daqui, tá ligado?
Não, isso não acontece, né, mano? Tipo, não, real não acontece mesmo, assim. Tipo, não,
mas acontece na cor.
Cara, cor, carbonatação e sensação na boca são as únicas coisas que a gente consegue medir, cara, sem aparelhos. E nem todo mundo, ainda por cima.
É, mas enfim, não sejam essas pessoas.
É um ponto, cara. É um ponto a cor. Só um ponto. Mas enfim, é outra discussão. Aí a gente entra nos exemplos comerciais, que é uma tretinha. Nos exemplos comerciais, ele vai ter uma seleção de exemplares comerciais que atualmente o BJCP considera, acredita, crê, que são representantes do estilo na época, né, da publicação do Guia do Estilo. Tem um parentezinho aqui que é...
Parente de quem?
Do BJCP, no caso. Que é o fato de que existe uma promessa de atualizações mais frequentes no site do que no PDF que é publicado. Então, o site vai funcionar como uma versão expandida. Então, isso é uma coisa bem interessante, não somente para estilos, quanto para outras coisas. Então, o guia ele não vai garantir que todas as cervejarias vão continuar produzindo aqueles exemplares, ou até mesmo que os nomes permaneçam os mesmos, e que também não pode garantir que não vai mudar, não vai ter uma receita diferente. Exemplo, por exemplo, a Schlenkler, há 20 anos atrás, ela era menos escura, talvez menos intensa, mais equilibrada, e hoje em dia ela já é diferente. Mas ainda assim, ela é uma representante do estilo Rauchbier. Então, não, o BJCP não pode garantir que não vai mudar ou que vai estar sempre disponível na loja. E é uma treta que aqui no Brasil a gente sofre muito quando a gente vai estudar para o BJCP, é conseguir exemplares originais, né, do guia original. É um sofrimento enorme. Alguns desses exemplares são sazonais, rotativos, vai encontrar somente em brewpub, vai ver a lista das Czech, por exemplo. Meu, é só coisa que tu só encontra na cidade que não tem sílaba lá, tá ligado? Não tem sílaba não, desculpa, não tem vogais. Mano, é uma real, verdadeiro problema que existe, mas, na real, é o exemplar do estilo, infelizmente ele define o estilo. Outra coisa é que a gente tem que evitar o máximo possível ficar fazendo... Antigamente a gente dizia assim, ah não, a primeira é a mais exemplar do estilo e a última é a menos exemplar do estilo. Não, elas estão em ordem totalmente aleatória ali, não existe essa ordenação, pode falar assim.
Agora, se eu não me engano, elas estão por ordem alfabética, né?
Eu não lembro, vamos ver aqui, eu tô com o guia aberto aqui, vamos lá.
E até o 2021, até o 2015, no caso, eu tenho a impressão, não, eu ouvi com certeza de mais de uma pessoa que a primeira era mais relevante do que a última. E que na hora do que lançaram o 2021, isso ia deixar de ser assim.
eu não sei se era uma regra realmente, se foi feito dessa forma ou se a gente assumia dessa forma e ouvia no disc-disc. Eu também já ouvi essa história.
É possível.
Eu tenho certeza que eu ouvi essa história em algum momento. Mas sim, é em ordem alfabética hoje, Estevão. Parabéns. Você é uma pessoa muito atenta.
National, né, meu?
Outra coisa que talvez seja um choque para as pessoas é que a gente não deve assumir que o exemplar comercial listado no BJCP é uma cerveja nota 50. Isso é brutalmente doloroso para quem vai provar uma cerveja e criar uma referência para ela. Daí, tipo, tá, tudo bem, ela é uma referência do estilo, mas é uma referência 40, 38, 42... É, isso me pegou, eu confesso que quando eu li isso no guia me pegou um pouco de contrapé, assim. Então, tipo, quer dizer que eu não tenho uma referência nota 50, não... complexo.
Cara, isso precisa ser... A gente precisa fazer uma pausa aqui, porque... E repetir, porque 99,43% das pessoas que estão ouvindo, dados, fonte, vozes da minha cabeça, se não se assustaram é porque não ouviram direito.
Eu repito então.
Cara, repite...
Nem todo exemplar, não assuma que todo exemplar listado no BJCP como exemplar comercial é uma cerveja que tem a nota máxima do BJCP.
Mano, eu fecho o olho e eu vejo pessoas xingando. Mas como assim? Por quê? Como que me disseram que a Catarina Sour...
Sei lá, aquela OJ, que tu acha que é a melhor cerveja do mundo.
Como é que é a Catarina Sour da Armada que tá lá? É a Daenerys. Como que a Daenerys não é uma nota 50?
É a Daenerys.
Mano, não é, mano. Quer dizer, no caso da Daenerys é, mas...
Ou não.
Ou não. Depende.
Pois é.
Né? É, a pergunta que eu deixo aqui é... A ceva que vocês fazem, ela é a mesma no dia que vocês invasam 90 dias depois?
É, tem isso também.
Tipo, mic drop, tá ligado?
Sim, mas a pergunta é... A cerveja é a mesma sempre que eu vou tomar ela lá na torneira da cervejaria?
Não, é justamente... É, o efeito é o mesmo?
Tem um agravante maior, entendeu? Mesmo fresca, mesmo saída do tanque, ela é a mesma sempre?
Claro que não. Nunca é.
A não ser que tu tenha uma big player gigantesca que tu consiga ter uma repetibilidade bizarra.
Aí é que tá, mano. Olha só. A Heineken... Eu não sei como é que tá agora, tá? Mas a Heineken tinha...
Heineken.
Competição entre as plantas pra ver qual é a planta que faz a melhor Heineken. Agora, acompanhem o raciocínio.
Mano, isso é muito frustrante, velho.
Mano, acompanhem o raciocínio.
A vida é uma mentira, mano.
Se existe uma fábrica, de todas as fábricas da Heineken, que produz a melhor Heineken, tem uma fábrica que produz a pior.
É um bom ponto.
Deixem essa informação entrar na cabecinha de vocês.
Mano, que doloroso isso.
Eu tô comprando a cerveja mais fresca possível produzida na fábrica da Heineken de, sei lá, do município XPTO.
Cotinha.
E esse é o pior município, a pior fábrica da Heineken. Eu tô comprando a Heineken mais fresca e a pior, tá ligado? É isso, mano. E tipo, a Heineken, sei lá, faz 27 bateladas pra encher um tanque. Quando tu faz 12 bateladas pra encher um tanque, a tua chance de normalizar variações de processo é infinitamente maior, tá ligado?
Mano, mas assim, é pingo beer, mano.
Eu errei 5% pra cima numa, eu corrijo pra cima, eu corrijo pra baixo e tu normaliza isso. A tua variação é muito menor. E ainda assim, mano, é diferente. É diferente a ponto dos caras terem uma competição interna pra ver quem produz a melhor e quem produz a pior, saca?
Que triste.
Enfim.
Então a chance é de, tipo, ter uma cervejaria que só tem uma planta cervejeira, ela sempre vai ser a melhor, né? Ou a pior.
Mas vai ser sempre diferente.
Vai ser sempre diferente, justo. Outra coisa importante é que não é porque um exemplar comercial é referenciado que, tipo, essas cervejas, elas vão sofrer maus tratos. Então, tipo, o fato de tu comprar uma garrafa, bah, comprei a Bess, que é exemplar de Barley Wine.
English Pale Ale, Bitter.
Deixa eu descobrir. Bess Ale é de Strong Bitter. Comprei uma garrafa de Strong Bitter. Meu, ela tá 3 anos num relicário no sol. Essa cerveja, ela não é um exemplar mais. Ela só é um rótulo do estilo, mas ela não é um exemplar. Então, tenha isso em mente. Seja crítico quando tu estiver tomando uma cerveja. Notas de oxidação, notas de atingido por luz, coisas do gênero que vão estragar a cerveja ou tirar ela do seu prime, né, do seu ótimo estado ótimo, e vão fazer com que ela não seja mais um exemplar do estilo por motivos óbvios, problemas. Passando exemplares, né, do estilo, a gente tem atributos de estilo, que basicamente é uma catalogação do BJCP. É basicamente organizar em grupos alternativos, aí eles têm umas tagzinhas lá, que se tu olhar no site vai ter lá, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui de tag. Amber Ale Family, Amber Color, Bitter, British Ale. Tipo, são coisas que tu pode depois usar como categorização para juntar estilos em categorias diferentes. Ou se tu quiser fazer a tua categorização, tu também pode fazer. Então é uma coisa diferente.
Indo para a linguagem da descrição dos estilos. O guia, ele é um conjunto de, cara, são descrições longas, documentos longos. E muitas vezes essas descrições são complexas. Para evitar uma linguagem que seja excessivamente entediante, são usados sinônimos, com frequência. E aí tem aquelas pessoas que vão buscar um significado maior, né, escondido. Ah, não, cara, não. As pessoas questionavam a diferença entre baixo e leve, médio e moderado. Não existe diferença. Cara, baixo e leve é a mesma coisa.
Apesar de que, tipo, não é um esforço enorme manter uma padronização, né? Deveria ser, mas são pessoas diferentes escrevendo cada pedaço do guia, né? Enfim.
Cara, eu tô com... Eu comprei na promoção da Crater, porque tava pra comprar horas e aí, meu, bateu urgência, né? O guia da sommelieria brasileira, editado, organizado pela Bia Morim. E é... O BJCP é como o livro. É, tipo, várias pessoas, cada um escrevendo um capítulo. Mas é um esforço que ele... Ah, não tem alguém sendo pago, não. Tu vai ser o editor, tu vai revisar o trabalho de todo.
Deveria, mano.
Deveria.
Deveria ter uma galera pra manter o tom, velho.
Mas aí tem um outro rolê.
Mano, tem estilo poético e tem estilo que parece que foi a AI que gerou, velho.
Tá, eu vou antecipar uma parte da discussão, que é o seguinte. Quem é o dono do BJCP?
O BJCP.
Quem é que dá a palavra final?
O board do BJCP?
Saca? Quem é o editor? Aí vem o editor e edita lá o que o Christian England escreveu. Ah, não, porque eu sou o Christian England, minha faca na bota, e ninguém vai mexer no estilo que eu escrevi, porque eu sou do board. E agora? Sobe nas tamanca. Tá ligado?
Mano, é que na verdade, tá, vamos refazer. O dono do guia é o Gordon. É um brinquedo do Gordon.
Mas o Gordon, ele não quer comprar a briga, entendeu?
Não, exato. É isso que eu quis dizer.
Essa é a pica. Não tem um dono de verdade.
Tipo, é isso que eu quis dizer. Mesmo que tenha um editor, o guia é do Gordon. E não tô dizendo que ele faça um trabalho ruim. Ele faz um trabalho muito bom. É difícil pra caramba fazer. Se pra traduzir essa desgraça é uma trabalheira, eu imagino pra agrupar essa desgraça.
Pra escrever, mano. Tu tá louco, velho.
Mano. E são 1000 pessoas falando, tipo, se tu for ver lá na... Tipo, deixa eu contar quantos nomes tem nos obrigados do BJCP. É mais de 20 pessoas, mano.
Enquanto tu conta os obrigados, eu faço uma provocação. Botem a mão na consciência de vocês e tentem imaginar como que esses filha da mãe descobrem qual é a faixa da OG da Scottish Light. De 1028 a 1033.
Como é que eles fazem?
É.
Aí eu acho que tem um pouco de contribuição histórica. Não analisa história como se fosse olhando pro passado, mas histórica de conhecedor da história para dizer que hoje essas são as cervejas que representam o estilo e essas aqui são as densidades iniciais.
Tudo bem, mas avalia...
25 pessoas, só em inglês.
Avalia o tamanho do esforço para fazer isso para 127 estilos.
Nossa!
Tá ligado? Mano, é...
Mano, eu não tenho ideia de quem são as pessoas que fazem cada pedacinho do guia, sabe? Tipo, não sei, não consigo dizer. Ah, foi o Ron Perrinson que escreveu as Bitters. Muito provavelmente foi. Mas dá pra notavelmente, se tu pegar, por exemplo, as Checks e as Bitters, o tom é diferente. O que foi isso?
Tomei um choque.
Entendi.
Acordei.
Opa, olha, bem-vindo, Estevão.
Porra, mano, eu tô meio choque na carcaça do computador, velho.
Mano, esse poderia ter sido o teu momento de brilhar e virar o Lazier parte 2, mano.
Ai, ai!
Imagina tu virar só as perninhas pro ar, só... Mas enfim, o tom é diferente, mas a minha crítica é, o esforço é enorme, mas dois esforcinhos ali pra fazer o tom ficar igual, saca?
Saca.
Eu acho que seria importante. Seria mais fácil de ler.
Seria mais...
Coeso.
Seria mais chato, talvez. Mas mais coeso, com certeza.
Mais chato, mano.
Mas é, mano, é tipo... Sei lá, meu. Não tentem cavocar um significado onde não existe. Né? E aí, o que o Henrique falou do E lá atrás. ou significa algum ou todos os itens da lista podem estar presentes. Todos significa que todos os itens devem estar presentes. Qualquer um significa que apenas qualquer um ou significa que apenas um pode estar presente.
Pois é, é o que eu te falo sobre o Tom. Isso aqui é facilmente zoado.
Zoado. Isso eu tirei do guia. Qualquer um do guia traduzido significa que apenas um pode estar presente. Não. Qualquer um significa que...
Faz a tua contribuição, Estevão.
Qualquer um deles. Nenhum significa que nenhum dos itens pode estar presente.
Isso é a tradução do guia, não é interpretação nossa de tradução. É tradução do guia de estilos, tá?
Tradução do guia, exato.
Isso. Quando é adição nossa, tá grifado no guia do BJCP em português.
Frases como pode ter, pode conter, pode demonstrar, é aceitável, é apropriado, é típico, opcionalmente, são indicadores de elementos opcionais. Elementos necessários normalmente são escritos com frases declaratórias ou usam palavras como deve ou precisa. E aqui eu trago a máxima do diacetil. Diacetil nunca é deve ou precisa. Mano, se não tá deve ou precisa, não busque essa porra, tá ligado?
Aceitável, né?
É, não.
Diacetil cai no aceitável. Meramente aceitável.
Elementos que não devem estar presentes normalmente usam frases como inapropriado, sem ou não apresenta. Novamente, interpretar essas palavras no seu sentido bruto. Ah, não, mas inapropriado pode... Não, mano. Inapropriado é não. Não pode.
Eu queria fazer só um adendo. Eu acho que enriquece. O vocabulário enriquece. Total, assim, tipo, torna o texto menos enfadonho tu ter mais descritores para a mesma coisa. O problema é que o ser humano é ruim de interpretar texto. Usando um exemplo bem tosco, que talvez não seja um bom exemplo, mas tipo, médio e moderado, tá? Uma pessoa pode facilmente dizer, ah, moderado pra mim é pra baixo, saca? É de moderação, pouco, entendeu? Talvez não seja o melhor exemplo.
Ah, mas não é o melhor exemplo.
Mano, mas...
Facilmente não. Ah, essa pessoa tem problemas, velho.
As pessoas têm problemas, mano.
Foi mal aí você que tem problemas.
As pessoas têm problemas, mano. Nós temos problemas. Alguns, inclusive.
Tá, ok. Tudo bem. Concordo. Baixo, médio, médio alto e alto. Pau, troca tudo. Mete um localizar, substituir por e xablau.
Meu, é isso.
E aí eu te faço uma pergunta. Tu não tinha liberdade de fazer isso na tradução?
Não, porque eu não quero arcar com as consequências de, tipo, de fazer isso, tá ligado?
Entendi.
Mas assim... Que otário, velho. Vem ajudar. Vem ajudar da próxima vez.
Não.
Uma coisa que eu ia comentar é que, tipo... Tem pessoas que nos escutam que fazem tradução de livros, que fazem tradução de trabalham como tradutores. E tem muitas ferramentas, muita ferramenta para fazer tradução. E muita ferramenta para te padronizar textos para serem traduzidos. E não tem isso no BJCP. Literalmente é um doc do Word formatado. E se você vê, o mais sofrido para mim, que gosta de padrões... É que se tu pegar os pedaços, tu vê que esse aqui tem uma margem com um pouquinho mais pro lado, isso aqui tem mais um pouquinho pro outro, isso aqui... Não é uma coisa... Eu tive um esforço enorme, quem pegou as traduções e agregou elas tudo, fazer elas de um formato programável, usando LaTeX, para que pudesse ser mudado tudo ao mesmo tempo, se fosse necessário, sabe? Ah, eu quero que as fontes sejam um ponto maior. Eu não preciso selecionar tudo no Word e mudar a fonte, saca? Eu vou mudar, tipo, uma configuração e pum. Reflete. Mas me dói um pouco o quão arcaico é o guia original.
Te entendo, mano. Mas vamos lá. Saindo um pouco dessa parte de edição e voltando pra interpretação, cara, não focar exageradamente em palavras soltas, frases a ponto de perder ou de fugir do propósito maior da descrição. Tem que entender a impressão geral do estilo, o equilíbrio geral e como o estilo se difere dos outros. Né, não dá uma importância maior, né? Ah, não, porque aqui diz que a espuma tem que ser médio-alta e ela tá só média, então eu vou desqualificar essa cerveja, vou rebaixar ela para uma nota 13 porque ela é problemática. Tipo, não, mano. É prazer geral ao beber, é impressão geral do estilo, é como ela se comporta dentro daquele range de características esperado pro estilo, muito mais do que, ah, não. Essa cor aqui é... Rolou agora no... Eu vi alguém reclamando da súmula no concurso brasileiro de cervejas. Nada a ver com BJCP, mas que um jurado tinha dito que... Ah, a cor tava bizarra e, tipo... Ela deveria ser amarelo palha e ela está amarelo claro, então ela tá fora de estilo. Algo assim.
Meu.
Não, tá ligado? Não.
Parabéns, ser humano. Você é um merda. Tipo, você é um cocô. Não, não você que recebeu essa súmula, você foi lesado. É quem julgou dessa forma. Tipo, a cor é um atributo da cerveja. Mas, Estevão, tem uma coisa que tu tava falando sobre importância, sobre qualificar as coisas. O que que é importante quando a gente faz cerveja? A gente sempre fala assim, a gente faz o mosto. Quem faz a cerveja é a levedura. Então, a importância tá na levedura. E onde tu consegue leveduras? Na Levtech. A Levtech tem leveduras para tua cervejaria, tem uma gama de leveduras gigantescas para tu fazer a tua cerveja. Não somente cerveja, tem 50 cepas somente para cervejas, mas também tem cepas para fazer hidromel, sidra, whisky, cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Aí a gente vai entrando aqui já meio que se encaminhando para o encerramento. A gente vai entrar na parte de como a gente deveria ou deve utilizar o guia de estilos, né? Quais são as... a recomendação de uso do guia, né? Algumas coisas que o BJCP traz que são importantes a gente ter em mente, que as diretrizes do guia foram feitas para, de certa forma, limitar o mau uso dele. E não para evitar que o guia seja adotado para novos usos, tipo, sei lá. Ele é um guia, tu tem que pensar nele como... Ele não é um mapa... perfeito de todas daquela rota específica. Ele é um guia de onde tu tem que chegar, não necessariamente do caminho que tu vai seguir. Ele não é uma especificação, tipo, sei lá, de um remédio, por exemplo, saca? 5 miligramas de, sei lá, cocaína no remédio tal antigamente, saca? É nesse rolê. Ele diz assim, ó, o remédio tem que fazer a pessoa se sentir bem. Não que a cocaína faça você se sentir bem, mas antigamente as pessoas assumiam que sim.
Diz a lenda que faz, né?
Então, é até fazer sentir mal, né? Mas enfim, é um guia, não é uma especificação médica sobre como fazer cerveja, né? E ele tem o propósito de descrever as características gerais e os exemplares mais comuns daqueles estilos para auxiliar, né, no julgamento. É esse o propósito... tipo, master do BJCP. E ele não foi criado para ser uma especificação, sabe, para ser aplicada de forma rigorosa. Acho que vai um pouquinho de mãos dadas com esse teu exemplo que tu trouxe agora da cor, né? Ele não é punitivo. Ele não é uma ferramenta para tu punir e vigiar. Não é 1984, tá ligado? Ele é uma ferramenta para te entender mais sobre o estilo e, tipo, exaltar coisas boas e talvez dizer que isso aqui não tá legal e precisa ser melhorado. Mas não necessariamente punir as pessoas. Isso que é uma coisa... Cara, é uma tristeza quem usa o guia como ferramenta para punir, velho. Pra, tipo, ah, essa cerveja é ruim. Por quê? Ah, meu, é tá amber, essa cor que deveria ser, sei lá, cinza. Sei lá, não sei. Cinza foi péssimo, mas enfim. Palha. Que nem tu usou.
O contrário, tá cinza quando deveria ser âmbar, pode ser?
Pode ser. É um excelente melhor exemplo. Mas enfim, cara, são sugestões que são feitas. O guia faz sugestões. Ele tenta te ajudar a avaliar melhor aquilo. Então tu tem que ter uma certa flexibilidade quando a gente for julgar, avaliar, que seja comparando com o guia, a gente tem que ter essa flexibilidade. Ah, realmente, aqui tá um pouquinho mais escura essa cor, mas como o Estevão falou, como é que tá o overall? Como é que tá o geral dessa cerveja? Como é que é a bebabilidade dela? Como é que é o prazer dela em beber? Pode falar, Estevão.
Tem uma polêmica aqui. Polêmica. É bem comum nos concursos de cerveja comercial as cervejarias fazerem Pilsen Ale ou fazerem umas Pilsen de massa e chegar na hora de inscrever no concurso, inscrever como Cream Ale e ganhar. E aí, um dos motivos por que isso acontece é justamente porque os jurados estão avaliando da maneira correta, como a gente está falando aqui, que é, tipo, não usar o guia como punição. Ah, como é que o jurado não viu que uma Cream Ale tinha sido fermentada com uma levedura lager? Tipo, mano, sei lá, o cara fermentou a 17... Tinha um esterzinho ali. Tá tudo certo. Vou derrubar o cara por isso? Não, ganhou uma prata aqui, ó. Tá a melhor cerveja do mundo? Não, xablau, pratinha. É isso.
E, mano, ela pode ser um ouro, tá ligado?
Pode. Principalmente as Pilsen Ale com Nottingham.
A Nottingham é tipo Coringa, né? Pra qualquer coisa, resolve os problemas. Mas é um pouco por esse lado que a gente tá olhando aqui, né? Que essas diretrizes, elas são escritas em detalhes pra facilitar esse processo de avaliação, mas não pra pegar cada um dos detalhes individuais, ficar catando cada um dos descritores e ficar tentando encontrar ou punir aquilo na cerveja que tu tá lendo junto com o guia, saca? Ah, Pode ter, vai falar lá, sei lá, caráter de malte de biscoito, biscoito de champanhe, caramelo, daí tu começa a fazer o check, né? Tipo, tem isso, não, não é esse o objetivo. Pode ter essas características, ou pode não ter todas elas, pode ter uma só. Agora, não ter nenhuma das características é um problema. Isso realmente pode ser um problema, mas o fato de não ter todas as características não deve ser encarado como um problema, não deve ser desqualificar a amostra por causa disso, né? E uma outra coisa importante é que o guia foi feito olhando para as competições caseiras. Hoje em dia ele é usado amplamente em competições comerciais, mas ele foi feito para competições caseiras, né? Aí, a gente falou do BA antes, e o BA, talvez exista essa necessidade de usar o BJCP em competições comerciais, pelo BA não ser tão específico. Deixa eu me explicar melhor. Os jurados e juradas, eles podem se basear mais no guia do BJCP do que no BA. O BA conta mais com experiência de jurados, que a gente já comentou no outro programa. Pode falar, Estevam.
Cara, tem algumas coisas que não me parecem muito prováveis, assim. Tá claro que o BJCP, o guia do BJCP, foi criado com foco em competições caseiras. E isso, ele não era, até o 2021, não era tão enfatizado pelo BJCP. Tipo, não era claro, não tava escrito no guia. Deve ser usado para competições caseiras, não usaremos para... Tipo, eu acho que tem um misto aí de uma pressão, talvez, da Brewers Association, porque é tudo uma coisa só, American Home Brewers Association, usando, e talvez tenha rolado uma politicagem aí, e um pouco do BJCP também não querer comprar briga, que pra mim tá na mesma linha de não ter alguém, um editor-chefe, que vai lá e decide tudo e resolve. É tipo, tem cervejarias mundo afora, fora dos Estados Unidos, usando o guia para definir os seus produtos, para não sei o quê. E isso tá chegando uma pressão e uma cobrança para a gente fazer o guia, um guia melhor, para acertar mais, para resolver, trocar o leve e o baixo, para ser tudo baixo, para não sei o quê. Tem uma cobrança do mundo profissional sobre nós e parece que eles espanaram. A impressão que eu tenho é essa. É tipo, mano, é só caseiro, não encham o nosso saco, tirem a importância do guia, porque a gente só quer fazer um negócio aqui para ser caseiro. Inclusive, o guia fala, não temos a pretensão de impactar o mercado cervejeiro em outros países. Parece que eles deram uma sentida, assim, e tiraram o pé.
Eu tenho uma hipótese aqui, pode não ser fundamentada. Eu tenho a impressão de que a gente tem, aqui no Brasil, muito mais cervejeiros caseiros virando os profissionais que têm o background do BJCP e querem refletir isso nas cervejas profissionais do que nos Estados Unidos. Eu tenho essa impressão. E eu tenho a impressão também que nos Estados Unidos as pessoas têm menos preocupação. Isso pro podcast que eu escuto, tudo isso. Tem menos preocupação com definir cervejas no guia. Eles fazem o que dá na telha. É uma impressão que eu tenho do nosso mercado versus o que eu escuto, minha bolha, o que eu escuto em podcasts lá fora.
Mas faz sentido, né? Porque o nosso mercado é um mercado que busca validação constante. A gente é vira-lata, a gente não sabe, a gente não faz direito e a gente quer o tapinha nas costas.
Isso.
Como é que a gente ganha o tapinha nas costas? Eu tenho que fazer igual o guia. Porque tem o guia gringo que diz que é assim.
É isso. E resolve para as pessoas. E as pessoas, quando assumem isso, elas vão começar a cobrar também. Elas vão começar a usar isso para elas e cobrar. Eu quero que minha cerveja esteja mais bem descrita dentro desse guia, saca? Tipo, faz sentido. Enfim, outra coisa importante que a gente comentou é que os estilos de cerveja mudam. Eles não são inertes, eles estão constantemente mudando, seja por pressões comerciais, regulamentações do governo, eles estão mudando e os cervejeiros vão acabar fazendo com que as cervejas sejam diferentes. Um exemplo é a Rauchbier da Schlenkler. Conversei com um jovem que infelizmente não está mais entre nós, Fred Wittmann, que ele falou que eu bebo a Schlenkler há 30 anos na fonte. Faz 30 anos que todo ano eu venho para Bamberg beber ela. Ela é uma cerveja diferente de 30 anos atrás. Mas isso não quer dizer que ela não deixe, que o estilo mudou. Não quer dizer que aquela descrição ainda não reflita alguns outros estilos. A questão é que Vienna Lager é um bom exemplar disso também, né? Boa parte dos exemplares que se dizem Vienna hoje são Mexican Vienna e não necessariamente uma Vienna Lager clássica que nem é feita lá pelo Anton da vida, saca? Faz sentido isso também, né, Estevam?
Nenhuma é. Nenhuma Vienna atual é... Mano, Vienna era clara, tá ligado?
Sim, Vienna era clara.
E o lance da Vienna é o mais bizarro porque é tipo... Se gerou um mito de que não, porque o malte Vienna com a decocção e com os carbonatos da água, ele ficava muito mais escuro a cerveja e ela ficava vermelha. Não, mano.
Não, tu não consegue cor vermelha com malte Vienna, ponto.
Não, ponto.
Já fiz ceva 100% Vienna. Não fica. Ela fica clara.
Golden. Douradinha.
No máximo. No máximo.
Ah, não, mas é que a tina era feita com fogo. Tipo, mano, eu uso um caga-fogo numa panela de alumínio de 2 milímetros, tá ligado? Não tenho... mano, tá ligado? É o fogo do inferno.
Tá sofrendo, ali, tá sofrendo, tá sofrendo. Não, ali. Então, não é. Não, realmente. E não tem. É, eu não tomei nenhum exemplar do estilo, infelizmente, lá.
Eu fiz.
Ah, sim, claro. Você fez 3, né? Original, Contemporary
E Mexican.
Craft, Mexican. Aí.
Mexicana, contemporânea e histórica.
Boa, boa. Não provei todos, infelizmente. Tomei só a que saiu em lata, é qual?
Tomou duas.
Tomei duas, justo. Outra coisa é que nem toda cerveja comercial se enquadra em algum estilo. E a gente vai ver isso mais no último episódio, que é falando especificamente sobre fazer cerveja fora do estilo, né? E... cara, o BJCP ele não define todos os estilos possíveis e imagináveis. Não tem como fazer isso. O BJCP ele define coisas que são comuns e mais comuns. Se tu for pegar, por exemplo, na Alemanha, tem uma cacetada de tipos de cerveja que não são listados no BJCP e localmente são muito consumidos. Tipo, Adambier. Saca? Tipo, Dampfbier, tá ligado? Meu, tem umas coisas que, tipo, são locais, mas, né... vamos fazer? Não sei. Enfim, Rotbier, por exemplo. É muito consumido na região de Nuremberg. E aí? Não tá no guia? Então, não tem essa obrigação, né? E outra coisa é que, com o tempo, os ingredientes também mudam. O lúpulo é um exemplo disso. Os lúpulos atuais, cada vez mais, têm características únicas que não estão refletidas no BJCP. Meio que tentou resolver isso colocando... características modernas, não sei o que, lúpulo moderno.
Lúpulos do novo mundo.
Lúpulos do novo mundo, tipo, ah, beleza, descobrimos novamente mais um mundo de lúpulos aí pela frente. Enfim, não é uma... os ingredientes eles vão mudar e o BJCP ele não consegue acompanhar com tanta velocidade, então a gente precisa ser mais flexível quanto a isso também. E outra coisa é que os estilos, eles são abrangentes, eles não são uma linha retinha. Justamente por isso que a gente tem uma faixa de estatísticas e também faixas de características e sabores e aroma. Então, tipo, a gente tá olhando pro estilo porque tem várias cervejas diferentes que têm características semelhantes, mas não necessariamente todas iguais, que representam aquele estilo. Então a gente precisa ter essa flexibilidade de entender, que nem a gente falou antes, que eu não preciso ficar fazendo check em cada uma das coisas. O que importa é o equilíbrio geral da cerveja. E, meu, isso é uma regra muito importante. Eu já fui o canalha de ficar levando o BJCP como se fosse os 10 mandamentos. E eu não sou nem religioso pra dizer que eu sigo os 10 mandamentos. Ele não é uma parada escrita em pedra, sagrada, sacramentada. Então, a gente tem que perder menos tempo interpretando cada coisinha, cada minúcia. A não ser que você queira ser master do BJCP, juiz master, daí você vai ter que perder tempo fazendo cada minúcia, porque pra tirar nota na prova tu precisa disso. Mas a gente, como quem faz cerveja, ou como a gente tá avaliando cervejas e não quer ter essa minúcia, a gente tem que entender que tem que permitir certas coisas, certas amplitudes, mas lógico, embasado no guia, mas não escrito em pedra. E a parte mais importante do guia é que qualquer estilo é sobre equilíbrio e sobre impressão geral. Então, tipo, se essa cerveja, ela lembra o estilo, e ela tem que ter drinkability, ela tem que ter bebilidade, ela tem que ser facilmente bebida. Então é isso que é importante quando a gente avalia a cerveja.
E cara, no fim das contas, não importa se tu vai seguir o estilo, se tu não vai seguir o estilo, pra conseguir os teus insumos e os melhores equipamentos. O lugar é a Cerveja da Casa, entra no site cervejadacasa.com e confere tudo que o Daniel traz para nós. Antes de se encaminhar para a conclusão, o Douglas traz um comentário no chat. Nos programas de estilos do Brassagem Forte, a opinião de vocês sobre o estilo sempre me ajudou muito. Acho que vocês poderiam reforçar o ponto de vista e interpretação que vocês têm de cada estilo. Faremos isso. Isso é algo que está escrito em alguns lugares. Concordo contigo, Douglas. Acho que, principalmente eu e Henrique, a gente interpreta... a gente tem pegadas diferentes. A gente vê a receita... desenho de produto de formas... a gente encara quase que como... de pontos de partida opostos. Né? Sei lá, eu fiz a minha alt beer com dry. Só pra dar um exemplo bobinho, assim, mas... saca? O Henrique... fui fazer a English IPA e usei lupulagem de Whirlpool. Tipo, o Henrique tem uma pegada muito mais tradicionalista e eu tenho uma pegada muito mais...
poética.
Poética, pode ser. Obrigado.
Mano, é poético versus pragmático. Eu acho que é essa, esse é o rolê. O Estevão, ele é muito mais poético. Ele tem a visão geral das coisas, do que ele quer na cerveja. E ele vai chegar naquele objetivo fazendo os seus rolês. Seja, sei lá, botando marshmallow, seja fazendo dry hopping com uma meia suja, não sei. E eu tenho o rolê mais do... Cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou fazer uma cerveja é ler a história do estilo. A primeira coisa. Só depois que eu vou pensar em ingrediente novo. Primeiro eu vou entender o que, que isso aqui era. O que, que isso aqui era pra ser. Então são abordagens diferentes, mas que, tipo, no final das contas geram cervejas mil e não, nenhuma das duas tá errada, tá ligado? Ou às vezes tá errada, mas enfim.
Pois é, cara. Mas esse ponto é, acho que é muito rico, assim. Acho que a gente deve fazer um esforço pra trazer mais isso. Acho
que nos últimos, os primeiros talvez a gente é muito mais by the book. Eu acho que os últimos a gente tem sido mais crítico barra cuzão, assim, sabe? Tipo, criticando mesmo. Então, acho que é por isso, talvez essa questão, eu não sei se é isso, Douglas, mas eu acho que nos primeiros a gente era menos crítico. Agora a gente tá se permitindo mais.
7 anos depois.
É,
acho que dá já, né?
É isso. Já tem cancha pra pegar e... Bastante cara de pau.
Ah, ô, mano, agora que eu virei National, eu vou começar a cagar regra, velho.
Boa.
Tá, gente. Concluindo, o guia, ele oferece uma base bem sólida pra gente fazer a avaliação de cervejas e estilos. É um trampo que envolve pesquisa, estudo e principalmente uma preocupação com coerência e com entrega de informação. É um trampo voluntário feito por muitas pessoas, a gente já falou bastante extensivamente sobre isso. É liderado por muitas pessoas, vai ter discrepância, vai ter erro, volta e meia a gente critica, que até o Henrique anda criticando, né? Mas o que não dá pra gente fazer é usar isso como desculpa pra nem ler o que tá escrito. Ah, e o BJCP, mano, leu? Não, né? Então, lê primeiro, sabe? É...
Leia de cabo a rabo, da primeira página à última. Faça isso pelo menos uma vez na vida.
Cara, leiam as introduções das categorias, leiam a introdução do guia, é importante. Tem coisas ali que vão abrir os olhos de vocês, né? E tem um questionamento bem importante, que é por mais que o guia seja construído para comunicar o conhecimento para avaliação, cara, em quais circunstâncias uma pessoa deve avaliar uma cerveja que nunca tomou? Que é aquilo que a gente falou lá atrás. O guia, ele fornece a base. Beleza, vou sentar no concurso brasileiro de cervejas pra avaliar, sei lá, Kentucky Common. O quão confortável eu deveria me sentir? Ou eu deveria me colocar nessa posição? O que, que tu acha disso, Henrique?
Eu acho que... Vamos lá. Tem estilos que são muito mais simples de te colocar nessa situação. Tipo a Cream Ale, por exemplo. São estilos muito mais straightforward, muito mais diretos, muito mais consumidos, né? De certa forma, tu tem, sei lá, em caseiro, por exemplo, tu tem muito mais opções.
Tá, mas tu não consumiu.
Tu não consumiu. Eu acho que tu vai criar cancha pra chegar num ponto onde tu consegue avaliar, pelo guia, qualquer cerveja que tu não tenha consumido. Mas precisa de um pouquinho de cancha.
Vamos lá, então. Experiência da pessoa conta.
Conta.
Né? Tu tá no teu primeiro concurso. Vou sentar aqui e avaliar... Um monte de coisa que eu nunca tomei.
É importante que, primeiro concurso, tu não vai sentar e liderar uma mesa. Tu vai estar junto com pessoas mais experientes e tu vai fazer a tua súmula, mas tu vai ouvir muito. Ouvir no sentido de escutar o que as pessoas estão falando e aprender. Não no sentido de alguém ficar te azucrinando, te xingando porque tu não tá fazendo um bom trabalho. Por isso que quando a gente começa, a gente tem que julgar o máximo possível. É sentar na mesa e, tipo, julgar com a maior quantidade de pessoas diferentes possíveis também. Pessoas com diferentes graus de conhecimento, diferentes experiências. Ah, vou dar um exemplo. O Estevão tava julgando com Tainha, que tem uma baita experiência. O Estevão também tem muita experiência com cervejas selvagens, wilds. E sours e tudo isso. Então, a troca dos dois ali, eu queria estar naquela mesa. Por tudo que eu queria, eu mataria... Não, mataria... Talvez, mataria. Tem gente que merece. É, pra estar ali naquela mesa, escutando o que os dois estavam falando. Porque tem muito conhecimento rico ali. Então, conforme tu vai criando experiência... Não que eu não pudesse julgar uma mesa de sours. Mas eu acho que eu aprenderia muito naquela mesa. Mas... Eu poderia julgar também. Então, acho que quem tá começando, meu, é sentar na mesa de qualquer que seja o estilo, pedir inicialmente estilos mais fáceis, entre aspas, julgar categorias que são mais simples. Não vai cair numa mesa, tipo, primeira mesa que tu vai julgar Lambic. Não, mano. Não vai ser uma experiência legal. Começa por cervejas mais simples, cervejas que são mais fáceis de serem avaliadas e principalmente senta com pessoas didáticas, pessoas que possam te ensinar. Todo mundo deveria ser didático numa mesa, mas enfim.
Vamos lá. Experiência do jurado conta, complexidade do estilo conta. Tem outro ponto que eu queria trazer aqui, que é o concurso que tu tá. Já me ouviram falando aqui, vou falar lamentavelmente de futebol. Tu terminou o curso de árbitro na federação do teu estado, tu não vai julgar a droga da final da Libertadores.
Tem uma federação de árbitros.
Tem. Julgar não, é apitar. Tu vai apitar o da quarta divisão do Citadino no máximo, tá ligado?
Citadino?
É, o campeonato da cidade.
Mano, tem toda uma nuance da tua psique que eu desconheço, mano.
Quem é você?
Quem é você?
Onde está, meu amigo?
Onde está? É o REC. Eu só conheço o Kitó.
É. Mano, mas é isso. Tu não sai da federação formado árbitro de futebol e vai apitar a Libertadores, né? Tu vai apitar o Citadino, que lá, se tu fizer uma cagada, é o Citadino. Tipo, não vale nada, saca?
Citadino.
A gente, há muitos anos atrás, ideia, vou me dar o alto proverbial, o alto tapinha nas costas. Criamos, na época que eu era diretor de concursos da Serva Gaúcha, os mini concursos, que é algo que existe até hoje. Cara, é meia dúzia de associado, traz as amostras, a ideia, era uma ideia dupla. Promover o feedback para os associados e fazer com que os jurados locais ganhassem cancha. Então é um concurso que tem 10 amostras, 20 amostras, e que, cara, se tu vai aprender preenchendo súmula, se tu preencher uma súmula que tu cometeu algum erro, que tu tem falta de cancha, que não sei o que, cara, é um concurso que o cara ganha 2 garrafas de cerveja, não é o campeonato nacional das reservas, não é um campeonato nacional comercial, né? O erro, ele é muito mais, muito menos nocivo. Então, onde tu tá julgando se é competição pequena, se é grande, se é comercial, se não é, a importância do campeonato traz um papel decisivo aí. Eu não vou sentar pra julgar o WBC que começa amanhã e vou julgar, sei lá, meu, Kentucky Common. IPA no meio dos gringos, tá ligado?
Entendo o teu ponto, mas tem uma coisa também interessante, né? O próprio mecanismo do concurso, ele funciona de forma a não excluir as pessoas, ou seja, tu pode participar de uma mesa com outras pessoas avaliando, ou seja, tua súmula ser complementar às súmulas que estão sendo feitas, talvez por pessoas mais experientes. E tem o fato também de que, como a gente tem a primeira rodada que avalia cervejas, e depois tem o mini-boss, que é pra, tipo, acertar as arestas, e depois o boss pra realmente, tipo, arredondar a coisa. Então, o próprio concurso tem um mecanismo pra esse tipo de, seja grande ou pequeno, tem esse mecanismo, né? Principalmente os grandes, né? Os grandes, isso fica muito mais evidente. Os pequenos, às vezes, não tem nem as rodadas intermediárias, vai de certo, direto a rodada principal pro boss, né?
Sim, mas independente do mecanismo, ainda vai uma súmula discrepante, ou, pra não dizer, cagada, né? Porque eu não sabia o que eu tava fazendo, porque era um estilo que eu desconhecia, porque eu tinha pouca experiência. Enfim, tudo isso são argumentos do tipo, onde tu tá julgando, te coloca no teu lugar e tal, mas tem um outro lado. Cara, a primeira súmula de alguém, seja a primeira súmula ou a primeira súmula daquele estilo, sempre vai ser a primeira súmula. Ela sempre vai poder ser melhorada. Vai acontecer.
Tu tem as tuas primeiras súmulas?
Não.
Eu tenho. Vergonhoso.
Não me surpreende.
É que tu queimou as tuas, tá ligado? As tuas também deviam ser.
Mas é isso, mano. Sempre vai ser melhorada a tua primeira súmula. E a outra coisa é que é só serva, né, meu? Ah, a gente tá aqui, tipo, a nossa vida gira em torno da serva, nosso trabalho, nosso dia a dia, a gente come e bebe pensando em cerveja e tal, mas no fim das contas é só serva.
Menos pra Cíntia, que tá aqui no chat dizendo que subiu uma colocação no BJCP Score e vai produzir e estudar mais.
Cíntia subiu pra 5ª posição.
I don't know.
Tava com 81 checks, tá com 82 agora.
Vamos ver. Score, ponto, passagem forte. Vamos ver como é que tá o ranking. Olha aí, a Cíntia tá em 7º, 84 cervejas.
84, baita.
Beleza, tá pegado. Mas enfim, acho que esse programa, ele tinha essa importância enorme de colocar o guia em perspectiva. Seja de dar uma puxada pra realidade da galera que leva muito, e eu me coloquei em vários momentos nesse papel de ser o guardião dos bons costumes do BJCP, que eu não faço mais com tanta frequência hoje em dia. E também pra galera que não olha pro guia da maneira correta, interpreta o que quer sem pensar em como isso pode, de certa forma, influenciar, seja você jurado ou seja você avaliando sua própria cerveja. Então, tem um mérito grande nessa discussão, porque é só cerveja. Acho que o Estevão brilhantemente finalizou com esse é só cerveja. É só cerveja, gente. É beber. Beber consciente, beber cerveja boa.
Vou guardar o brilhantemente.
Mas tu é uma pessoa brilhante, mano. Arrogante também. Vários antes.
Porra, meu, deixa eu dormir com elogio, velho. Chabal!
Mas, Estevão, deixa eu mandar um salve pro Taylor Coelho Daniel, pro Augusto Ninal, pro André Paiva, pro Anderson Rodrigues, pro Eduardo Melo Notolini, que são os nossos apoiadores também. E nos siga no Instagram, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, que não tem mais, morreu o Google Podcasts, agora é YouTube Podcasts, parece. Morreu o Google Podcasts.
Parece.
Não, não parece não, é verdade, verdadeira, morreu acho que essa semana. E no Deezer, e todos os agregadores de podcast, a gente tá lá. Então, o que a gente pede pra você é, faz um review, dê umas estrelinhas, dê notas, compartilha com outras pessoas, é importante, faz a gente ir mais longe e faz com que o podcast cresça. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevão?
É isso.
Braçagem forte?
Braçagem forte.
Este podcast foi editado por Play Áudios.